Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hoje é sexta-feira, 24 de outubro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Comigo no estúdio, José Alves e Josemar França nos trabalhos técnicos. Com a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula deixou a Indonésia na manhã de hoje e já está na Malásia. Mas antes de deixar Jacarta, Lula conversou com a imprensa e confirmou que deve ter uma reunião ampla com o presidente norte-americano Donald Trump e que continua defendendo a revisão das tarifas comerciais. Dilson Santa Fé tem os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, dia 24, ao encerrar a visita à Indonésia, que espera um encontro produtivo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previsto para domingo na Malásia. Segundo ele, não haverá restrições de temas na conversa entre os dois países. Lula destacou que o Brasil e os Estados Unidos mantêm uma relação histórica de mais de 2 séculos e disse acreditar na retomada de uma parceria equilibrada. O presidente afirmou que qualquer assunto poderá ser tratado, desde questões comerciais até temas internacionais como gás, Ucrânia e Venezuela. O líder brasileiro defendeu a revisão das tarifas impostas aos produtos brasileiros e argumentou que as taxações não têm base sustentável. Segundo ele, os Estados Unidos acumularam superávit de US$ 410 bilhões em 15 anos de comércio com o Brasil. Lula citou que as taxas de até 50% sobre exportações brasileiras como café e carne elevaram os preços ao consumidor norte-americano. Ele também pretende discutir sanções a autoridades brasileiras e afirmou que o país cumpre as regras de direitos humanos e julgamento de crimes. Lula disse esperar que o encontro envie uma mensagem de cooperação entre as duas maiores democracias do Ocidente. Após a agenda, ele seguirá para a 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, na Malásia, onde o Brasil busca ampliar laços econômicos com o bloco. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E vamos falar mais de resultados dos 2 dias de agenda da comitiva presidencial na Indonésia. Foram firmados 8 acordos e o governo viu potencial para ampliação das relações comerciais entre os dois países. Dilson Santa Fé volta com essas informações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, dia 24, durante balanço da visita de Estado à Indonésia, que a aproximação entre os dois países representa mais um passo na ampliação das relações comerciais e na atração de investimentos estrangeiros. Lula destacou que o Brasil precisa buscar novas parcerias econômicas e científicas e não depender de um único país. Ele ressaltou o objetivo de fortalecer o multilateralismo e o livre comércio, defendendo a redução do protecionismo global. Durante o encontro com o presidente Prabowo Subianto, foram assinados 8 acordos nas áreas de agricultura, pecuária, ciência, tecnologia, energia e recursos minerais. O presidente também participou de um fórum empresarial com mais de 100 empresários brasileiros e indonésios, com a meta de aumentar o comércio bilateral, hoje em torno de US$ 6 bilhões por ano. A Indonésia é o 16º maior destino das exportações brasileiras e o 5º no agronegócio. Em 2024, o comércio entre os dois países alcançou US$ 6,3 bilhões, com superávit de US$ 2,6 bilhões para o Brasil, impulsionado por exportações de soja e açúcar. Lula também destacou que o Brasil sediará a COP30 em Belém, com foco na transição energética e na preservação das florestas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, anunciou que a Indonésia contribuirá para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, iniciativa que será lançada durante o evento. Após a visita, Lula seguiu para a Malásia, onde participará da 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. O bloco responde por 20% do superávit comercial brasileiro e é o quarto maior destino das exportações do país. Da agência Rádio Gova em Brasília, Gilson Santa Fé.
A arrecadação federal de setembro superou 216 bilhões de reais. José Carlos Andrade traz os dados divulgados pela Receita.
A arrecadação total das receitas federais atingiu 216 bilhões de reais em setembro, com alta real de 1,43% em relação ao mesmo mês de 2025. No acumulado dos nove primeiros meses de 2025, a arrecadação federal chegou a 2 trilhões de reais, aumento real de 3,49% frente ao mesmo período de 2024. Esses números representam o melhor desempenho da arrecadação desde 1995, tanto para o mês de setembro quanto para o acumulado do ano. A produção industrial em agosto caiu 1,61% na comparação com o mesmo mês de 2024. No mesmo período, a venda de bens registrou queda de 2,06%. Por outro lado, a venda de serviços cresceu 2,48% e a massa salarial teve aumento de 12,13%. Da agência Rádio Gova em Brasília, José Carlos Andrade.
Uma nova ação de combate ao garimpo ilegal interceptou mais de 7 milhões de reais em ouro. Foi durante uma fiscalização na BR-401, em Boa Vista, capital de Roraima. Lucília Araújo.
O governo federal realizou nova ação de combate ao garimpo ilegal na região norte. A operação, coordenada pela Casa de Governo em Roraima, resultou na apreensão de 10 quilos de ouro, avaliados em mais de 7 milhões de reais, durante fiscalização na BR-401, em Boa Vista. O ouro estava escondido em um fundo falso no painel de uma caminhonete que havia saído de Manaus. O motorista foi preso após não comprovar a origem do metal. A apreensão ocorreu apenas 2 dias depois de uma outra operação no estado, que confiscou 25 milhões de reais em ouro. De acordo com o governo, as ações integram uma ofensiva permanente para interromper a logística usada por garimpeiros, especialmente nas rotas terrestres que cortam o entorno da terra indígena Yanomami. Segundo a Casa Civil da Presidência da República, desde março de 2024, operações conjuntas com forças de segurança federais têm resultado na apreensão de ouro, combustíveis e aeronaves, além da destruição de estruturas ilegais utilizadas na exploração em áreas protegidas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Mais 57 trabalhadores foram resgatados do trabalho análogo à escravidão, dessa vez no Paraná. Lucília Araújo volta com essas informações.
O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 57 trabalhadores de condições análogas à escravidão no município de Itambé, no Paraná. A operação foi realizada por auditores fiscais do trabalho, com apoio do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal. Entre os resgatados, 46 são indígenas recrutados no Mato Grosso do Sul para o corte de cana-de-açúcar. Eles foram submetidos à servidão por dívida, alojados em condições degradantes e ficaram sem pagamento e sem alimentação após o rompimento do contrato entre as empresas envolvidas. O Ministério Público do Trabalho firmou um termo de ajustamento de conduta com a usina responsável, que se comprometeu a quitar os salários e garantir o retorno dos trabalhadores às suas comunidades. Os resgatados também vão receber o seguro-desemprego especial com 3 parcelas de 1 salário mínimo. O governo federal informa que casos como esse podem ser denunciados anonimamente pelo sistema IP em ip.sit.trabalho.gov.br ou pelo Disque 100, disponível 24 horas por dia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
As revendedoras de gás de cozinha já podem fazer o credenciamento junto à Caixa Econômica Federal para participar do programa Gás do Povo. Quem explica é o repórter Pablo Mundim.
Com o programa Gás do Povo, o governo federal vai garantir a recarga gratuita do botijão de 13 quilos para famílias inscritas no Cadastro Único, o CAD Único, com renda de até meio salário mínimo por pessoa. A retirada será feita diretamente na revenda, sem custo nenhum para o consumidor. Mas os beneficiários só poderão retirar o botijão nos estabelecimentos que estiverem credenciados junto ao governo federal. E a partir desta quinta-feira, as revendas de gás de todo o país já podem aderir ao programa. As empresas interessadas devem fazer a adesão pela internet, no portal da Caixa Econômica Federal. Marcelo Pares, superintendente nacional de benefícios sociais da Caixa, explica que as revendas poderão operar no programa sem custos.
O que é importante? Para participar, essa revendedora ela precisa estar cadastrada na ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. O passo número 2 é essa revendedora fazer o acesso ao sistema, e aí é gasdopovo.caixa.gov.br, e fazer o cadastro nesse site, que é um cadastro muito simples. Tá? E aí tem diversas modalidades, incluindo modalidades gratuitas. Então ele pode operar o programa sem custo nenhum adicional para esse processo.
O presidente do Sindigás, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás, Sérgio Bandeira de Melo, acredita que o programa vai ter uma adesão maior que a esperada.
As empresas distribuidoras associadas ao Sindigás, que representam 98% do mercado nacional de GLP, elas estão trabalhando um a um dos seus revendedores, município a município, tentando engajá-los. É de livre-arbítrio, mas a gente acredita num engajamento muito superior a 30%, 50% das revendas.
O programa começa a ser implementado no fim de novembro e deve alcançar todas as famílias elegíveis até março do ano que vem. Segundo o secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Renato Dutra, a expectativa é atender 17 milhões de famílias.
É uma nova política do governo federal que busca ampliar e fortalecer o acesso ao gás de cozinha pelas populações de baixa renda, que ela triplica o público atualmente atendido pelo anterior auxílio gás, que antes atendia 5 milhões de famílias, mais ou menos, e que agora vai poder chegar a 17 milhões de famílias de brasileiras e brasileiros.
O valor pago à revenda será definido com base no preço médio do gás de cozinha em cada estado, segundo portaria do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Fazenda. Reportagem Pablo Mundim.
COP30, mutirão global pelo clima.
Faltam 17 dias para começar a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima em Belém do Pará. E a 8ª carta da COP30 teve o foco na adaptação climática como forma de prevenção a eventos severos do clima. Nazi Brum.
A adaptação climática envolve estratégias para reduzir a vulnerabilidade para os impactos de secas, inundações, ondas de calor e tempestades intensas. A 8ª carta divulgada pela presidência da COP30 ressalta que a adaptação é uma questão global de sobrevivência e pede o aumento urgente de recursos. De acordo com a diretora executiva da COP30, Anna Toni, os países em desenvolvimento querem triplicar a meta atual de recursos para adaptação, de 40 para 120 bilhões de dólares. Mas ela ressaltou também a necessidade de que os investimentos sejam direcionados para as comunidades mais carentes.
Uma enchente numa cidade rica vai afetar muito diferentemente pessoas num lugar com muita pobreza, o mesmo tanto de água. Então, o impacto climático é diferenciado se você não tem uma sociedade resiliente.
O presidente da COP30, André Lago, alerta que os eventos climáticos no mundo mostram a necessidade de investimentos em adaptação.
Os países em desenvolvimento também estão tendo que cobrir os custos das perdas e danos. As obras, as infraestruturas, de um modo geral, já têm que incorporar o fato de que você está tendo eventos extremos em todos os lugares.
A carta mostra ainda que 1 bilhão e 100 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza aguda em 109 países. Quase 900 milhões de pessoas vivem em áreas de grande risco climático e que, sem investimentos em adaptação, essa situação pode se agravar rapidamente nos próximos anos. Reportagem Nazi Brum.
Agora, saúde. O governo federal anunciou novos investimentos para reduzir a mortalidade materna e neonatal e a ampliação do tratamento para hemofilia infantil pelo SUS. Claudimário Carvalho.
O Ministério da Saúde informou que vai investir R$25 milhões para ampliar a rede Hospital Amigo da Criança, com foco na redução das mortes maternas e neonatais. 18 novos hospitais foram habilitados, totalizando 335 unidades em todo o país. A iniciativa faz parte da Estratégia Nacional para qualificar o atendimento à gestante e ao recém-nascido no Sistema Único de Saúde, o SUS. Além das novas habilitações, 56 hospitais passam por atualização de código para incluir o cuidado amigo da mulher, que garante a permanência dos pais junto aos bebês de risco. A medida reconhece práticas de acolhimento e humanização, desde o parto até os primeiros dias de vida, período essencial para reduzir a mortalidade. O investimento integra ações como a Rede Aline, que busca diminuir em 25% as mortes maternas até 2027 e já destinou mais de R$400 milhões ao fortalecimento do pré-natal e de bancos de leite humano. De acordo com o Ministério, também foi ampliado a mobilização pelo tratamento da hemofilia infantil. O medicamento Emicizunab, já usado em outras faixas etárias, deve beneficiar mais de 1.000 crianças até 6 anos, reduzindo internações e melhorando a qualidade de vida das famílias. Outra entrega anunciada foi a instalação de um novo acelerador linear em Guaratinguetá, no interior paulista. O equipamento, avaliado em mais de R$13 milhões, vai ampliar o acesso à radioterapia no SUS. Até 2026, o programa Agora Tem Especialistas prevê a entrega de 121 novos aceleradores em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Assunto Federal. Toda sexta-feira, a nossa previsão do tempo é diferente. Hoje, o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, Danilo Cabral, conta pra gente como fica o tempo em todo o país no fim de semana. Diga aí, Danilo.
Olá, Luciano, e a todos os ouvintes do programa Assunto Federal. A previsão do tempo para o final de semana é: teremos a incursão do sistema frontal no sábado. Ele causará pancadas de chuva e acumulados expressivos no centro-sul do Rio Grande do Sul, principalmente ali na região da Campanha Gaúcha. Alguns acumulados ali no Mato Grosso do Sul, na região amazônica, no centro-oeste do Amazonas, ali também terão acumulados de chuva. E também na costa leste do Nordeste, desde o Sergipe até o sul da Bahia, também terão alguns acumulados expressivos. Já no domingo, essa frente ela avança um pouco mais, adentra no continente, e causará chuvas entre o sul do Rio Grande do Sul até a região central do Paraná. Também entrará acumulados expressivos tanto na região do Mato Grosso, do sul do Mato Grosso e no sul do Mato Grosso do Sul. Na região amazônica, teremos acumulados expressivos e pancadas, principalmente centro-oeste do Amazonas. E na costa leste do Nordeste, teremos algumas pancadas de chuva entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo. Na questão das temperaturas para o final de semana, na região norte teremos a temperatura máxima de 38 graus e a mínima de 19. Para a região nordeste, a temperatura máxima de 38 graus e a mínima de 14. Para a região centro-oeste, o máximo de 40 graus e o mínimo de 13. Sudeste, o máximo de 32 e mínimo de 4 graus. E região sul, o máximo de 32 e a mínima de 6 graus. Já a umidade relativa, mínima, para todo o país. Na região norte, ela ficará entre 20% e 25%. O nordeste, entre 15% e 20%. Centro-oeste, entre 15% e 20%. Sudeste, entre 15% e 20%. E sul, entre 20% a 25%. Meu nome é Danilo Cabral, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia.
Valeu, Danilo. Aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesse fim de semana. Parabéns para Humberto de Campos, no Maranhão, Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, e Alegrete, no Rio Grande do Sul, completam mais um ano no sábado. No domingo, meu abraço vai para Pochorel, no Mato Grosso, Salgadinho, em Pernambuco, Cândido Mota, em São Paulo, e Verê, no Paraná, que assopram velhinhas aí no dia 26 de outubro. É aquela hora que a gente abre aqui o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando na sua cidade. Humberto de Campos, no Maranhão, tem o maior Bumba Meu Boi do Maranhão. São 12 pessoas ali, é o miolo debaixo do boi. É conhecido como o famosão de Humberto de Campos. Vamos lá, tem Bolsa Família para o pessoal de Humberto de Campos. Lá tem o IDH baixo, o pessoal precisa de muita ajuda, né? 5.510 famílias recebem um benefício de R$ 758 em média por família, sendo que 80% das famílias são chefiadas por mulheres em Humberto de Campos, no Maranhão. Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, Estância Climática, situada a 618 metros acima do nível do mar. O município pertence à região turística Vale do Café e está cadastrado no mapa do turismo. Então, estamos vendo aqui, Ministério do Turismo com apoio à infraestrutura turística em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Tem uma obra lá que recebeu investimento de R$ 1.900.000 do governo federal, R$ 1.090.000 para apoio à infraestrutura turística de Miguel Pereira. Alegrete, no Rio Grande do Sul, tem economia baseada principalmente na agricultura de arroz. O Rio Grande do Sul produz muito arroz para o Brasil, né? Então, olha só, o Plano Safra tem 1.070 contratos, 415 milhões concedidos. O agronegócio, 833 contratos com 396 milhões em crédito para os grandes aí do agronegócio. E a pequena agricultura familiar, 238 contratos com 18 milhões em crédito concedido via Pronaf para Alegrete. Pochonel, no Mato Grosso, tem 11 moradias aí no programa Minha Casa Minha Vida, R$ 1.610.000 investidos pelo governo federal. Falando ainda de infraestrutura, em Pochonel, tem o PAC Seleções com 2 empreendimentos, um na área de educação, escola em tempo integral, e um na área de saúde, uma ambulância novinha comprada para o SAMU de Pochonel, no Mato Grosso. Temos ainda Salgadinho em Pernambuco, a cidade tem uma fonte termal lá, permitindo banhos com temperatura média de 38 graus. É água quentinha que sai da terra lá para o pessoal de Salgadinho. Lá também tem Bolsa Família, hein? 1.320 famílias são beneficiadas por mês, com recebimento médio de R$ 671 por família, sendo que 82% das famílias são chefiadas por mulheres em Salgadinho, Pernambuco. Você também pode saber como o governo federal chega na sua cidade. É só colocar na internet gov.br/comunicabr. Tudo junto, hein? Fica com a gente, porque ainda tem episódio inédito do Brasil Cultural e muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h36. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação realizou o primeiro Seminário Internacional de Popularização da Ciência. O encontro ocorreu durante a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília, com representantes do Brasil, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Noruega, da Itália, de Portugal, de Cuba, da China, do México, de Angola e também da Argentina. A repórter Mariana Leite tem os detalhes no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
A 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia sediou o primeiro Seminário Internacional de Popularização da Ciência, realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na terça e na quarta-feira, em Brasília. O encontro foi um esforço de reunir o que há de mais inovador em políticas públicas voltadas para a divulgação científica, como detalhou o secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do MCTI, Inácio Arruda.
Essa nossa iniciativa se deu a partir do que a gente viu lá fora, no México, que tem também um grande programa de popularização da ciência, aqui da América do Sul, com a Argentina, Montevidéu, que tem também um programa menor, mas muito bom para eles, porque eles focam bastante. Então nós precisávamos ouvir essa turma toda. E para nós acho que foi muito importante, talvez uma inovação da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que vai se consolidar.
Entre os temas debatidos no seminário estava a necessidade de inclusão de mulheres na ciência. A Rede de Meninas e Mulheres na Ciência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que também se estende para o Brasil, foi apresentada pela geóloga e representante do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola, Gabriela Teixeira, que exaltou a iniciativa.
É uma rede recentemente criada que visa
disseminar conhecimento ou a formação nas áreas STEM, ciência, engenharias, matemática e arte. Mas um grupo muito particular, que são as meninas e mulheres. A rede também visa juntar sinergias para melhor sugerir, por exemplo, financiamentos.
Também participaram do evento representantes da Alemanha, dos Estados Unidos, da Noruega, da Itália, de Portugal, Cuba, China, México e da Argentina. A SNCT é promovida pelo MCTI e tem patrocínio da FINEP, Huawei do Brasil, Caixa Econômica Federal, Positivo Tecnologia SA, Conselho Federal dos Técnicos Industriais, Banco do Nordeste do Brasil, Conselho Federal de Química, Embratur, Conselho Gestor da Internet no Brasil, Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR e Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
O Brasil Cultural desta semana apresenta um episódio para lá de especial sobre a trajetória do escritor Graciliano Ramos. Com entrevistas exclusivas e a narrativa empolgante de sempre, o jornalista Ricardo Walter nos leva ao Agreste Alagoano para conhecer o ambiente onde cresceu um dos maiores romancistas brasileiros do século XX. Roda aí, Josemar.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Graciliano Ramos nasceu no dia 27 de outubro de 1892, no município de Quebrangulo, no estado de Alagoas. Desde criança, demonstrava imenso gosto pela literatura. Lia Balzac e Zola em francês, devorava o Guarani de José de Alencar. Vira e mexe, lá estava o menino com o livro nas mãos, ora sentado aos pés de uma laranjeira no quintal, outras vezes às margens do rio Paraíba.
A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou.
O professor de Teoria da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas, Roberto Sarmento, fala sobre a infância do nosso personagem.
O seu ambiente de origem, que é o estado de Alagoas, um dos estados mais pobres da federação, ainda naquela época, onde tudo era pior, o nível de comunicação e de educação. Mas ele, apesar disso, né, ele contou com alguns elementos que o incentivaram à leitura. Por exemplo, lá em Viçosa, porque ele nasceu em Quebrangulo e com 2 anos de idade foi para o estado de Pernambuco, uma fazenda em Buíque, que o pai dele comprara. Ele passou ali, parece que uns 4 anos ou 5, e o pai voltou para Alagoas e foram morar em Viçosa. O ambiente de Viçosa já era mais propício. Lá ele conheceu um tabelião chamado Jerônimo Barreto, que franqueou para ele a sua biblioteca. Acho que foi o grande primeiro estímulo dele.
Graciliano foi o primeiro de 16 filhos do casal Sebastião Ramos e Maria Amélia. Cresceu entre a violência do pai e a indiferença materna. A falta de afeto no lar era suavizada pela amizade da prima Emília. Certa vez, a jovem contou uma história sobre os astrônomos e disse que eles eram homens capazes de ler as estrelas. O pequeno intelectual gostou da imagem. E assim o garoto do Agreste seguia com o desejo de aprender cada vez mais. Estudava latim, inglês e italiano. Consultava dicionários. Escrevia poemas e crônicas, publicava textos em jornais, dava aulas particulares. Em 1914, o jovem chegou ao Rio de Janeiro. Queria trabalhar na imprensa, mostrar o talento jornalístico e literário. Não demorou muito, conseguiu emprego no Correio da Manhã. A rotina, porém, era difícil. O salário mal dava para comprar comida. E a economia do país mergulhava nas incertezas da Primeira Guerra Mundial. Na então capital da República, o escritor refrescava a cabeça ao caminhar nas praias do Leme e de Copacabana. Quando sobrava algum dinheiro, ia ao cinema. Gostava de assistir os filmes estrangeiros. Mas a aventura carioca teve que ser interrompida. O cronista precisou retornar a Alagoas. No mesmo dia, três irmãos e um sobrinho morreram, vítimas da peste bubônica. Ainda em luto, o literato casou com Maria Augusta, uma antiga namorada. Juntos, tiveram quatro filhos. No último, a esposa não suportou as dores do parto e morreu. Graciliano ficou depressivo, sem ânimo para nada. Abandonou até as leituras que tanto apreciava. Em 1928, o homem tímido e marcado por tragédias familiares assumiu a prefeitura de Palmeira dos Índios, em Alagoas, após vencer as eleições do ano anterior. No comando, fez verdadeira revolução nos rumos da cidade. Aumentou a arrecadação, pagou dívidas, melhorou a limpeza urbana, construiu estradas, levantou escolas e um posto de saúde. O doutor em literatura brasileira, Roberto Sarmento, nos traz curiosidades sobre esse momento.
Não aguentou muito ser prefeito, porque ele lidava com muita dificuldade e muita incompreensão. Ele não sabia lidar com as questões da politicagem, né? Não é nem da política, da politicagem. Ele tinha problema com esse manejo do relacionamento social entre políticos, de modo que ele foi criando várias inimizades. E como ele diz lá no relatório dele, de 32, se eu não me engano, que ele manda para o governador do estado, Álvaro Paes, né? Ele manda o relatório dizendo: aqui não há só um prefeito, há vários prefeitos, todo mundo aqui manda, né? E se gasta muito, por exemplo, se gasta muito com selo de correio. Qualquer acontecimento, por mais banal que seja, faz-se uma carta e manda-se essa carta não sei para onde, para não sei quantas pessoas. Se estourou a Revolução Francesa, uma notícia no jornal e uma carta no correio. E ele começa a brincar. Então foi isso que chamou a atenção, por exemplo, do poeta e editor, né? Afonso Frederico Schmidt, lá no Rio de Janeiro, e recebeu esse relatório irônico e humorístico do Graciliano, do prefeito, através de um jornal, que foi o Jornal de Alagoas, onde foi publicado o relatório. O que é muito engraçado é que acharam o relatório muito singular. Esse jornal, esse exemplar do Jornal de Alagoas, em que sai publicado o relatório, que foram dois, mas parece que foi o primeiro. Quando chega lá nas mãos do editor e poeta Afonso Frederico Schmidt, ele diz: esse homem é um escritor. Ele não é apenas um político. Ele aqui se serve de ironia, metaforiza, ele tem um jogo de linguagem, né, que o identifica com um escritor.
A trajetória do ex-prefeito pode ser conhecida de perto por meio da Casa Museu Graciliano Ramos. A museóloga Caroline Lira fala sobre o trabalho desenvolvido na instituição.
Aqui nós temos, aqui em Palmeira dos Índios, nós temos a Casa Museu Graciliano Ramos. O museu aqui ele existe desde 1974, mas ele passou 7 anos fechado, ele foi reaberto ano passado. Ele foi reaberto ano passado de uma forma mais tecnológica. A gente conta com telas, com vídeos. Eu acabei de desligar, por exemplo, a inteligência artificial, que é porque essas telas trazem coisas sobre as obras e sobre a vida de Graciliano Ramos, o que torna a visita aqui mais interativa. O nosso público-alvo aqui maior são as escolas, mas, e também público espontâneo. Aí vem muita gente do Brasil. A gente recebeu hoje mesmo um mãe e filho da Holanda. Outro dia, por exemplo, a gente também recebeu um casal da França.
Após 2 anos, o administrador renunciou ao cargo de prefeito para assumir a função de diretor da imprensa oficial do estado em Maceió. Nessa época, casou pela segunda vez, agora com Heloísa de Medeiros, uma brilhante pianista que tocava o Noturno de Chopin. Era chegada a hora de aparecer a figura do escritor de grande fôlego. Graciliano tirava dos olhos do observador o romance Caetés. No enredo, aparece a admiração pelo estilo literário de Eça de Queiroz. O professor Roberto Sarmento traz detalhes sobre a influência do romancista português na obra.
Está presente, sobretudo, no primeiro romance. Até a personagem, né, feminina principal, a Luísa, tem o nome da Luísa, do primo Basílio. Mostra um caso de adultério, como há também nos romances dele, de uma maneira geral, mas principalmente no primo Basílio. E um tom humorístico que ele herda do Eça de Queiroz, um tom meio sarcástico, meio irônico, contando as coisas pitorescas da região e das relações sociais, de modo espirituoso, sem aquele tom mais pesado que ele vai usar depois em São Bernardo e em Angústia. Mas em Caetés ele está mais assim... É como se fosse o seu primeiro laboratório, e é de fato o seu laboratório. Ele está testando a forma romance, né? A forma romance, que é uma narrativa mais realista, como ele gostava, cujos entrechos são lineares, um assunto puxa o outro, vai puxando até o desfecho.
Não demorou muito e logo veio o livro São Bernardo, para contar a história de Paulo Honório, o homem pobre que virou fazendeiro no sertão alagoano. O professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Francisco Fábio Pinheiro, faz uma análise da obra.
Graciliano vai escrever São Bernardo, é o segundo romance dele, publicado em 1934. Mas é um romance que não ficou datado, ao contrário, ele permanece atual exatamente porque fala de nós, seres humanos, na análise que ele faz de Paulo Honório. Então, a ascensão e a decadência do ser humano provocado pela ganância e é fruto do capitalismo. Então, ao construir a figura de Paulo Honório, que vai ao encontro da mulher com quem ele se casa, que é uma professora, uma humanista, alguém que tem uma visão de mundo bem diferente da dele e que faz com que Madalena chegue, então, a se suicidar por conta exatamente dessa opressão que Paulo Honório exercia sobre aqueles com quem ele trabalhava, que estavam subordinados, explorados por ele, não é? E ela, então, para não ser mais uma explorada, ela tira a própria vida. Então, a opressão social, alienação do indivíduo, na busca pelo poder, pela propriedade, é que torna esse romance um marco do modernismo brasileiro e o que mantém bastante atual.
Em 1936, Graciliano, que viu de perto os efeitos da fome e da seca nas paragens nordestinas, iria conhecer uma espécie de sucursal do inferno na Terra. Estava em curso a resposta do governo de Getúlio Vargas ao levante comunista, liderado por Luiz Carlos Prestes no ano anterior. Sem participação ou qualquer envolvimento na revolta, o romancista foi preso. De Maceió, partiu para o Recife. Da capital pernambucana, embarcou para o Rio de Janeiro e deu de cara com a casa de detenção. O uso da literatura para falar sobre concentração de terras, tráfico de influência, desnutrição, sumiço de dinheiro público e moralismo não agradaram aos donos da caneta, dos gabinetes e das armas. Mesmo com a Carta Cidadã de 1988, o Brasil ainda contabiliza inúmeros casos de torturas dentro do sistema prisional. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mais de 55 mil violações de direitos foram registradas entre 2020 e 2024. Desse total, cerca de 44 mil ocorreram dentro dos presídios. A perita do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, Viviane Martins, comenta o cenário.
Num contexto geral, nós percebemos que, em relação às políticas de prevenção e combate à tortura, nós ainda encontramos muitas resistências, principalmente em relação à responsabilização dos agentes. Então, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ele tem como atribuição principal as inspeções regulares nos espaços de privação de liberdade e a elaboração de relatórios a partir dessas inspeções e recomendações às autoridades. E no que tange a responsabilização, a apuração, né, das práticas de tortura, quando elas acontecem durante essas inspeções, o que a gente tem percebido quando nós encaminhamos, principalmente, né, aos ministérios públicos estaduais para verificar os indícios, né, das práticas de tortura, quando a gente percebe que esses ambientes, as violações, as graves violações de direitos humanos, tratamentos desumanos, degradantes e cruéis, a gente percebe normalmente que os procedimentos, eles têm sido arquivados.
Antes de retornar à liberdade, Graciliano conheceu o presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Por ironia do destino, o romance Angústia foi publicado quando o autor já trazia na alma a experiência de duas masmorras medievais. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Gilson Santa Fé. Produção, Cláudio Mário Carvalho. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatle e Egbert Martins. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.
Momento Serviço.
Alô, você que vai fazer o Enem esse ano, já deu uma olhada aí no seu cartão de confirmação? Sabe onde vai fazer as provas nos próximos dias 9 e 16 de novembro? Fique ligado, Ana Gabriela Salles tem mais informações.
Os candidatos do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2025, já podem consultar o cartão de confirmação de inscrição. O documento está disponível na página do participante em enem.inep.gov.br/participante. No cartão, o estudante encontra o local, data e hora da prova, além de informações sobre atendimento especializado e uso de nome social, quando for o caso. As provas vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da Federação. No primeiro dia, os participantes fazem as provas de linguagens, códigos e ciências humanas, além da redação. No segundo, será a vez de matemática e ciências da natureza. Nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o Enem será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da COP30, que acontece na capital paraense durante as datas originais do exame. O Ministério da Educação também lançou o aplicativo MEC Enem, que ajuda os estudantes a se prepararem. O app oferece simulados, correção automática de redação, videoaulas e apostilas. E uma parceria com o YouTube também disponibiliza videoaulas sobre redação. E quem quiser se aprofundar ainda mais pode baixar a nova cartilha do participante, com dicas e exemplos de redações que tiraram nota alta no Enem 2024. O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, usado por programas como Sisu, ProUni e FIES, e também é aceito por universidades em Portugal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles.
E essa é para você que está de olho no ensino superior. O FIES 2025 está com inscrições abertas para mais de 58 mil vagas remanescentes. Mas é só até 30 de outubro, hein? Lucília Araújo.
O Ministério da Educação abriu as inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. São mais de 58 mil vagas disponíveis em cursos de graduação de instituições privadas em todo o país. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 de outubro pelo portal Acesso Único. O financiamento vale já para o segundo semestre letivo de 2025. Podem participar estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010, com nota média acima de 450 pontos e nota diferente de zero na redação. É preciso também ter renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. De acordo com o MEC, metade das vagas é reservada para quem tem renda familiar de até 0,5 salário mínimo por pessoa e está inscrito no Cadastro Único, conforme as regras do FIES Social. Esses alunos vão poder solicitar financiamento de até 100% do valor do curso. O resultado da pré-seleção vai ser divulgado no dia 4 de novembro. Obtenha mais informações e realize sua inscrição pelo endereço acessounico.mec.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Segunda-feira continuam os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás para beneficiários com NIS de final 6. Roda aí o Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta segunda-feira, dia 27, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referentes ao mês de outubro para os beneficiários com o número de identificação social NIS terminado em 6. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
E está liberada a consulta ao lote residual do Imposto de Renda de outubro. Você já checou no site da Receita se foi contemplado? Lucília Araújo.
A Receita Federal libera nesta sexta-feira, dia 24 de outubro, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de outubro. O lote contempla cerca de 249 mil contribuintes, entre prioritários e não prioritários, com valor total de R$ 603 milhões de reais em restituições. O crédito bancário será feito em 31 de outubro. Entre os beneficiados estão idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves e professores que têm prioridade legal no recebimento. Os contribuintes podem verificar se foram contemplados acessando o portal da Receita Federal na opção Consultar Restituição ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Em caso de erro nos dados bancários, o contribuinte pode reagendar o crédito diretamente pelo portal do Banco do Brasil ou pelos telefones de atendimento da instituição. A Receita reforça que o pagamento é feito somente em conta de titularidade do contribuinte e que os valores não resgatados no prazo de um ano devem ser solicitados novamente pelo portal ECAC.
Acesse mais informações em gov.br/fazenda. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
As inscrições de propostas para a chamada pública do Ministério da Igualdade Racial e do CNPq terminam no próximo dia 29. Os projetos devem estar voltados ao fortalecimento do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Lucília Araújo volta com essas informações.
Terminam no dia 29 de outubro as inscrições para a chamada pública número 18 de 2025, realizada pelo Ministério da Igualdade Racial, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. A seleção vai destinar mais de R$1 milhão para projetos voltados ao fortalecimento do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Cada proposta poderá receber até R$100 mil e os projetos ligados ao Observatório de Políticas Públicas de Igualdade Racial até R$ 125 mil. Podem participar instituições de ensino, pesquisa e órgãos públicos que atuem na promoção da igualdade racial e estejam cadastrados no diretório do CNPq. As inscrições devem ser feitas pela plataforma Carlos Chagas, do CNPq, até o dia 29, e o resultado preliminar está previsto para novembro. Segundo o Ministério da Igualdade Racial, o edital contempla 8 linhas temáticas estratégicas. Mais detalhes podem ser acessados no endereço gov.br/igualdade-racial. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Fim de ano chegando e muita gente se preparando para viajar, né? O programa Voa Brasil oferece passagens por até R$200. Até agora já foram feitas 50 mil reservas. Ladimir Filipim explica quem pode participar.
O programa Voa Brasil alcançou marca de 50 mil reservas e o número equivale à ocupação total de cerca de 350 aeronaves de passageiros. O Voa Brasil oferece passagens de até R$200 para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social que não viajaram nos últimos 12 meses, sem utilizar recursos públicos. As passagens são disponibilizadas pelas companhias aéreas em assentos ociosos e baixa temporada, exclusivamente pelo site gov.br/voabrasil. Até o momento, o programa já movimentou 88 aeroportos de 86 cidades em todo o país. O Sudeste concentra 43% das reservas e o Nordeste 40%. As regiões Centro-Oeste, Sul e Norte correspondem a 8%, 5% e 3% das reservas, respectivamente. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E sextou aqui no nosso Assunto Federal. A gente volta na segunda-feira com muita informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um excelente final de semana e até lá. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.